Faircast, Faircast de número 34. Estamos aqui com os nossos convidados, ilustres convidados da mesa. Nós temos aqui, neste Faircast 34, Augusto Coelho.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um Faircast. Valeu, Thiago.
Beleza, Augusto. Hugo Guedes.
Olá, meus amigos. Olá, Thiago, Augusto, Caio. Prazer estar com vocês aqui.
Beleza, Hugo. Obrigado pela presença. E também ele, nosso mineirinho, Caio Barbosa. Seja bem-vindo, Caio.
Fala, pessoal. É sempre um prazer enorme estar com vocês aqui, ao lado de apostadores profissionais, que dá mais ênfase ainda na minha participação. Estamos aí sempre para agregar conhecimento para a galera. Tamo junto, vamos embora.
Beleza, Caio. Valeu, obrigado pela presença. Então, pessoal, vamos lá ao nosso Faircast número 34. Nós vamos abordar os seguintes temas neste programa. Vamos falar dos brasileiros nas competições internacionais, Libertadores e Sul-Americana. E depois nós vamos tratar do nosso quadro, vamos discorrer muito sobre esse primeiro tema, obviamente, vamos falar bastante dos brasileiros nessas competições internacionais, as chances que tem, cada um tem, não tem, em cada uma dessas competições. E depois vamos para o nosso quadro polêmica, sempre uma pergunta, muito polêmica, e os últimos programas a gente está, eu acho que conseguindo bater essa meta de fazer uma pergunta mesmo polêmica, e a de hoje não é diferente. Uma pergunta bem interessante, eu acho que vocês vão gostar bastante dessa pergunta do quadro polêmica deste Faircast número 34. E aí nós vamos para as nossas já tradicionais também recomendações de apostas e depois finalizamos, né, com as considerações finais. Muito bem, meus amigos, já de imediato vamos abrir aqui o nosso bate-papo. Para que vocês já comecem, para que a gente já comece a falar um pouco aqui de como é que está essa questão dos brasileiros nas competições internacionais, Libertadores da América e Sul-Americana. Quem é que tem mais chance de passar? Quem é que ficou pelo caminho? Quem já ficou pelo caminho, né? Infelizmente, aí já temos o Fluminense, já ficou pelo caminho na Sul-Americana. Temos dois times, pelo que eu me lembro agora de cabeça, que estão, que enfim, tem chances de já avançar. O Vasco avançou contra o Oriente Petroleiro e o Inter ainda não chegou na fase de grupos, mas está com o pé, está muito próximo de entrar na fase de grupos, no grupo do Grêmio, na Libertadores, porque empatou com o Tolima fora de casa. Agora, semana que vem, tem o jogo da volta para definir a sua classificação, então, para a fase de grupos da Libertadores da América. Pelo que vocês querem começar? Digam aí, vocês que mandam. Caio, Augusto, Hugo, à vontade.
Eu acho que a gente tem que começar pela eliminação vexatória do Clube Atlético Mineiro.
Do Atlético.
Que perdeu para um clube que, se eu não me engano, é a primeira participação deles em competições internacionais e que foi eliminado e agora só tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro para tentar alguma coisa. Para mim foi uma surpresa enorme essa eliminação do Atlético. O Atlético está com um trabalho novo, com o Dudamel, com uma equipe nova, ainda não demonstrou muita coisa, porém essa eliminação foi muito precoce, certamente mexeu aí com certo planejamento da equipe. O Vasco me deu dinheiro no jogo de ida e volta. Eu acho assim, o mercado tem se portado assim, muito favorável aos times brasileiros, eu não sei porquê, mas estão dando favoritismo muito grande para os times brasileiros. A gente tem o Vasco, que tem passado por situações muito difíceis financeiramente, não tem uma equipe muito competitiva, e deu mais dois para o Oriente Petroleiro em São Januário, e deu o ML para o Vasco lá na Bolívia, entendeu? Para mim isso é um absurdo. É um absurdo. Eu nunca vi um negócio desse, entendeu?
Pois. Caio, essa questão tu tocou em um assunto bem interessante. Essa questão do favoritismo dos clubes brasileiros. Eu fico abismado com certas coisas, tá entendendo? Nós vemos realmente que o Brasil em si, os times do futebol brasileiro estão dominando, assim, o futebol sul-americano. Você não vê mais uma LDU, por exemplo, com aquele peso que tinha antigamente. É, o River Plate, talvez, agora. É, mas você não vê mais aquela... É, de fato mesmo, times de outros países tão competitivos, tão conhecidos, na verdade. Usei a palavra errada. Tão conhecidos. Ah, hoje é contra a LDU. Ah, hoje a gente vai jogar lá na Bolívia. Não, nós não vemos isso. Eu acho que o mercado peca quanto a isso, porque pelo fato de o Brasil ser um grande exportador de jogadores, de talentos, é, toda essa magia em volta do futebol brasileiro, faz com que isso aconteça, tá entendendo? Então a pessoa me sai daqui, um Vasco da... Você vê, não é que seja um absurdo fazer isso, mas você me vê o Vasco jogando a Copa do Brasil e o Carioca esse ano, um nível abaixo do que terminou jogando ano passado, certo? Um nível abaixo do que terminou jogando ano passado, vai jogar fora de casa. Ah, mas é contra um petroleiro. Cara, mas é fora de casa, outro país, outro estilo de futebol, tá vendo? Outra atmosfera. Aí me coloca um ML, sendo que o time empatou em casa, ganhou de 1-0 em casa, sofridos 1-0 em casa.
Muito sofrido.
Tá entendendo? Sofrido 1-0 em casa. Então, é incrível como isso acontece. Tu tá entendendo? Vou além. Você vê, vou puxar agora fora essas duas competições, você vê o Del Valle, Independiente Del Valle e Flamengo, o Jorge Jesus declarando a semana inteira que nunca tinha jogado em altitude, que não sabia como o time ia se comportar, que não sabia como fazer, que pediu ajuda, que ia fazer do jeito que a equipe médica, a equipe técnica mandasse. Aí eles colocam mesmo um pequeno favoritismo, mas o favoritismo em cima do Flamengo. E eu, enquanto flamenguista, mesmo flamenguista roxo, ganhei dinheiro no mais 25 Del Valle. Porque é impressionante, não consegue, o mercado ainda não consegue, e digo o mercado, é aquela abertura mesmo, né? É aquela abertura, não estou falando do peso do dinheiro, estou falando da abertura. Se você perceber, eu não posso afirmar com certeza, mas se você for ver lá atrás a abertura do Independente, Del Valle e Flamengo, essa linha estava muito mais esticada a favor do Flamengo.
Tava.
Verdade, verdade.
Pode falar, Thiago.
Pode falar.
Pode continuar.
Não, eu ia dizer ainda sobre esse jogo do Vasco, Caio. Lembra que a gente ainda perguntei no grupo, eu fui tentar buscar informação, só que eu fui perguntar para Vascaíno, né? Para ver se. Mas Vascaíno, eu imaginava o cara, pelo menos, com senso de. Enfim, senso de apostador profissional. É, não, ele não sei se vocês. Eu acho que o Caio lembra. Oi?
Achou algum vascaíno para perguntar?
Achei. E se o Caio lembra, eles ainda... Não, tá. Eu vou pegar esse menos 0,5, eu fiquei desconfiado. Eu fui no contrário, eu fiquei desconfiado, mas eu fui no mais 0,5, Oriente Petroleiro, porque, cara, não eu fui, o primeiro jogo, 1-0 Vasco, sofrido, como vocês comentaram. Jogo da volta, menos 0,5 Vasco, não precisando da vitória, porque o empate servia para o Vasco.
Exatamente.
Então eu achei meio fora do ar, meio fora isso. E no fim deu. Mas também tomei o Red no jogo do Atlético, porque eu não imaginei que o Atlético fosse tocar 2 ainda no primeiro tempo, né? Contra o União Santa Fé. Não foi suficiente, acabou com o Atlético desclassificando. Mas foi um início, um primeiro tempo fulminante do Atlético, só que não conseguiu fazer o segundo tempo, né? Fazer o gol que precisava para levar para os pênaltis. E acabou o Atlético caindo fora. Caio, você que a gente. Todo mundo que acompanha aqui o Faircast já sabe que tu é cruzeirense, mas tirando isso de lado, achou que o Atlético já caiu fora no primeiro jogo ou ainda tinha esperança de levar para os pênaltis, pelo menos?
Então, o Atlético ele está com muitos problemas ofensivos. Ele não tem criadores de jogadas, ele não tem finalizadores de jogadas, ele não tem ninguém. Agora com a vinda do Savarino e do Tardelli, pode ser que melhore alguma coisa, mas sei lá, eu tenho um pé atrás muito grande com o Tardelli, porque são 4 anos já que ele não joga em alto nível. Então, para mim, a torcida tá fazendo uma unha muito grande em cima de alguém assim que não é assim, né?
Não,
porém, assim...
Ô, cara, mas assim, eu acompanhei muito, né, o Tardelli... principalmente naquela época do Atlético Mineiro, né, campeão da Libertadores. Tudo bem que ele tinha um elenco maravilhoso, vamos dizer, né, tinha jogadores espetaculares naquele elenco. Jô, Ronaldinho Gaúcho, Bernard, com a felicidade nas pernas, enfim. Você não acha que ele pode resgatar esse futebol? Que nem, por exemplo, agora o Nenê, cara, tá resgatando no Fluminense, sabe? Talvez um ambiente com clima que ele se sinta à vontade, será que o futebol dele não floresce de novo, não volta a jogar? Não tô dizendo jogar em alto nível, daquela coisa, mas uma coisa que já seja muito mais do que o Atlético tem hoje, eu tenho um pouco dessa esperança.
Eu acho que é difícil o Tardelli jogar no nível abaixo do de Santo de um Ricardo Oliveira. Eu acho extremamente difícil, porque eles estão num nível muito, mas muito fraco, entendeu? Sim. Então, assim, qualquer coisa que o Tardelli já faça o feijão com arroz, ele já está no nível acima que eles estão. Mas chegar perto de um Tardelli, que foi em 2014, eu acho muito difícil, porque a idade chega, entendeu? A idade chega e ele não está numa constante. Ele veio de 3 anos de China, num nível muito fraco, que a gente sabe, e depois no Grêmio ele não conseguiu ter sequência de atuações boas, entendeu? Então, eu acho que... E, assim, tá uma UE muito grande aqui em Minas em cima do Tardelli. E eu desconfio muito que ele não corresponda às expectativas que os atleticanos estão colocando em cima dele. Entendeu? É esse meu ponto. Eu acho que estão colocando expectativa demais em cima de um jogador hoje 2020, mediano para bom, no máximo. Entendeu? Entendi. Então é essa a expectativa em cima do Tardelli.
Eu, por exemplo, assim, que assim, vocês também. O Atlético sempre foi um time muito over, né? De tomar muitos gols e fazer muitos gols, né? Você sempre esperava do Atlético tomar 2 e fazer 3, quando ele estava em alto nível. Quando estava jogando mal, você esperava ele fazer 2 e tomar 4. Então, sempre foi assim. Esse ano, eu tenho uma sensação, mas eu não estou acompanhando muito o Atlético, né? As minhas só acompanhei esse último jogo agora, que o Atlético vai continuar tomando muitos gols, mas não vai estar fazendo. Eu sinto isso. Que o Atlético vai ser aquele time que continua tomando gol em todo jogo. Você acha que vai seguir nessa pegada? Exemplo agora, não só da Sul-Americana.
Eu vou me meter aqui do Sul. Eu, ano passado, eu tinha essa certeza de over por causa do Vitor. Goleiro, né? O Vitor já foi, né, cara? Não sei o que tá fazendo o Vitor lá, o que tava fazendo, né?
Não, tanto o Vitor quanto o Fábio do Cruzeiro. É? Os dois já estão num nível muito diferente do que o pessoal já está acostumado a ver. O Vitor e o Fábio, os dois goleiros. Mas continua aí a sua linha.
Não, era isso mesmo que eu tava falando. Pegando os últimos jogos, que eu comprei eu esperava que o Atlético perdesse pro Caldense, no Mineiro e tudo mais, a Copa do Brasil... Foi decepcionante. O técnico já está em uma arara. Eu já vi as entrevistas dele várias vezes. O novo técnico do Atlético está uma arara com o time, tentando se justificar. Nem sei se ele aguenta muito tempo. Mas o Atlético, que está se mostrando, é um time muito instável, né?
Principalmente defensivamente. Eu acredito que o principal responsável pela fase do Atlético, inclusive, sim, o Atlético tinha tudo para pegar a hegemonia de Minas, porque o Cruzeiro, todo mundo sabe como é que tá a situação. Então, tinha, assim, a situação perfeita para o Atlético ser o grande de Minas era essa. E não está conseguindo, para mim, o maior culpado da diretoria do Atlético por não fazer um planejamento favorável para o Dudamel. A gente está quase em março, 21 de fevereiro hoje, e ele não tem um ataque. Entendeu? Os caras estão em busca de atacante, o Tardelli nem treinou com o time ainda, entendeu? Então, para mim, o maior culpado é da diretoria por não dar uma equipe pro cara trabalhar. Eu acho muito cedo pensar em demissão de um treinador que ainda não tem uma equipe, entendeu? E, assim, sobre o Atlético ser um time over e under, não sei, cara, eu acho que tem que esperar um pouquinho esse time ser uma equipe, entendeu? Eu acho que tá cedo ainda, porque a gente não sabe exatamente como que vai ser o Atlético. Ainda, né? Não tem, a gente não sabe exatamente o que esperar. A gente tem a defesa do Galo é formada, tem a dupla de volantes que é muito boa, que é o Jair e o Alan. Agora na frente, quem? A gente não sabe, esse cara vai ser titular, não tem esse cara. Do meio pra frente ele não tem. Então acho cedo ainda, sabe, pra avaliar o padrão da equipe de gols. Entendeu? Essa sim, minha visão sobre a entrada do Thiago mais um. Cara, eu não fiz a entrada, mas não sei se foi totalmente ruim, Thiago, porque o Atlético foi pro abafa, mas sem tanta organização, entendeu? Fizeram 2 gols de bola parada, um golaço de falta do Otero e um gol de pênalti. Então, assim, o Atlético criou oportunidades para fazer 2 gols? Para mim, não. Entendeu? Então, sei lá, não sei se foi uma entrada tão ruim assim, por mais que já tenha arredado ali no primeiro tempo, praticamente.
Tanto que o segundo tempo passou o segundo tempo todo sem fazer nenhum gol, né, cara?
Exatamente.
Só um gol durante 45 minutos e não conseguiu fazer. Eu acabei tomando head nisso, eu entrei a favor do Atlético, né? porque imaginava que ele ia para cima, para tudo ou nada, para conseguir aquele gol, para levar para os pênaltis, e acabou não dando certo.
Nesse
jogo eu perdi uma unidade porque eu fiz isso. Eu fiz meia unidade no mais um, e depois, no segundo tempo, eu fiz mais meia no over. Mas eu esperei o over 3, eu peguei o over 3 a 1,90, 2, alguma coisa. Por causa disso, Augusto, imaginando que fosse para cima, que acontecesse alguma coisa no fim. Mas enfim, acontece, não aconteceu nada, né? E aí ficou no 2-0 mesmo. Agora, eu queria propor para vocês o seguinte, eu quero saber do Hugo. O Hugo Guedes está por aí? Está por aí, eu sei que está. Queria saber o seguinte, o Castelão vai lotar, vai parar no dia 27, para tudo, porque o Fortaleza vai entrar em campo, e aquela loucura. Duas perguntas para ti, meu amigo. É possível o Fortaleza virar esse jogo, ou pelo menos 1-0 para levar para os pênaltis? E outra, o que tu espera que o mercado abra? Vai abrir o quê? DNB, um menos 0,25 Fortaleza, ou não?
O Thiago sabe que eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, de prever isso, aí o que o mercado vai. Faz parte do meu método de trabalho, eu tento visualizar o que o mercado vai me trazer, entende? E durante o transcorrer entre a abertura e o fechamento da linha, eu gosto muito de trabalhar para aonde está indo o peso do dinheiro, para eu poder pegar o melhor momento, as odds daí. Sem isso, com certeza, a minha lucratividade seria bem menor. Tem tudo para lotar o Castelão. Está tendo um momento de tensão, o Ministério Público pediu a suspensão de todos os eventos esportivos no Ceará, no Castelão, no caso, né, no Castelão, enquanto não seja regularizada aqui a situação da segurança pública do Ceará, certo? Então, mas eu acredito que dia 27 a gente está longe, são 5 dias, 6 dias, né, praticamente, para o jogo. Tem quase 40 mil check-ins realizados no site do Fortaleza, certo? Então, vai ser o gringo lá, o russo, né, que quer comprar uma equipe, que quer investir em uma equipe, foi convidado, que abriu os olhos para o Fortaleza, foi convidado pela diretoria para vir assistir esse jogo. Uhum. Justamente por conta da torcida, ele queria olhar a torcida do Fortaleza. Então, meu amigo, você pode ter certeza que vai ser uma loucura. Vai ser um espetáculo bonito da torcida. Quanto ao jogo, o Fortaleza hoje, ele tá, eu assistindo as partidas do Fortaleza no Cearense e no, na Copa do Nordeste, me aparenta que o Fortaleza está muito, mas é muito acima do futebol nordestino atualmente, certo? Não vou dizer que é um Flamengo, não. Mas se você talvez você tenha dois times aqui no Nordeste que conseguem competir, três times que conseguem competir com o Fortaleza a nível Nordeste. O Ceará, por conta da tradição, da competitividade, clássico, certo? Eu acredito que hoje talvez o já tinha o Sport que está cambaleando ali, certo? Talvez o Bahia. Mas mesmo assim o Fortaleza é bem mais forte. Então eu acredito que o primeiro jogo do Fortaleza foi um jogo bom, realizou uma boa partida. Teve a chance ali na clara do cara do gol, sem goleiro, para poder fazer o gol. Não fez. Pesou a chuteira, pesou. Se vocês olharem, ele não conseguiu mover a chuteira, o pé para fazer o gol. Pesou, realmente pesou. Acontece. Então, eu acredito que o Fortaleza tem plenas condições de vencer essa partida. Uma vitória simples é muito provável, mas é muito provável sim. E tem condições, não me surpreenderia por uma vitória acima de 2 gols, certo? O time do... Por quê? Como eu disse, o time do Fortaleza é um time muito bom. Tecnicamente, existem alguns jogadores que se destacam. Taticamente, é um time excelente. O Rogério Ceni sabe trabalhar no Fortaleza com essa equipe. Montou a equipe do jeito que ele quis. Tem opções. Está rodando o elenco, certo? Está rodando o elenco. Vai enfrentar um Independente que é um time que demonstrou ser limitado. É um time que venceu ali meio que no ritmo do abafa mesmo, do abafa-abafa. É um time que tem uma idade um pouco mais elevada do que a do Fortaleza. Eu acredito que tenha condições. A linha vai abrir menos 25 Fortaleza, eu tô supondo isso, como uma linha justa, menos 25 Fortaleza. Porque, querendo ou não, é um argentino, né? Uma equipe argentina com muita tradição, tudo. Se o mercado for inteligente, ele vai abrir esse menos 25 Fortaleza. Se abrir DNB, é sucesso. É Fortaleza na cabeça.
Maravilha.
Já gol do Fortaleza.
É, eu acho. Só pode... Foi tu falar, já deu gol do Fortaleza. Só pode ser que deu gol do Fortaleza. É. Coisa assim. Muito bem, Fortaleza é passado a limpo. Agora, agora tem um outro time aí que já está com a classificação garantida, vocês acham ou não? Bahia vai para o Paraguai já classificado? Fez 3-0.
Ô, Tiagão, eu só queria promover aqui um bate para os nossos integrantes aqui. É, Hugo, Fortaleza passa ou não passa?
Passa.
Ô, Augusto, passa ou não passa?
Eu acho que Fortaleza passa nos pênaltis.
É, Tiago?
Mas passa.
Tiago.
Passa nos pênaltis. Passa nos pênaltis, eu ia dizer
passa
isso.
Passa nos pênaltis? Passa
nos pênaltis. Olha, eu... Nós já, ó, já podemos, eu já posso colocar aqui aquelas 3 unidades no correct score, né? 1-0 Fortaleza.
3 unidades.
Ó, eu gostaria muito que passasse, mas eu vou discordar um pouquinho só para ser do contra. Vou falar que não passa, entendeu?
Ai, 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 ai.
Vou ficar ô, Caio, mas pessoal... aí, Caio, quem que a gente vai ter, né, Thiago? Quem que a gente vai ter na Sul-Americana? Na primeira fase, vou Fluminense, vou Atlético Mineiro.
É.
Se for Fortaleza, o Bahia
não
vai
passar. Não, mas...
passou,
não,
e tem um Goiás.
Tu tá vendo o nível, cara? Tu tá vendo onde a gente chegou? Tu tá vendo onde a gente chegou?
Olha os times que tem na Sul-Americana.
Não é desfazendo do meu Leão, não é desfazendo do Bahia. Cara, não é. O Goiás também joga, né? O Goiás também joga aí com uma soja também, né? É, mas cara, vai jogar com o Sul América. O Sul América é uma porcaria, cara. Ganhou porque. Mas é uma porcaria o Sul América. É, e cara, assim, vamos ver onde é que a gente chegou, onde o futebol brasileiro chegou. O que se deve a isso? O que nós devemos. Isso se deve ao quê? Vamos acreditar que foi pela otimização de algumas equipes? Ou se foi pela má gestão, pela má administração das grandes equipes. Porque você vai ter o quê? Você vai ter Fortaleza, você vai ter Goiás, digamos hoje. Acontece quais são os representantes da Sul-Americana, da próxima fase? Fortaleza, Goiás, Bahia. Quem foi que ficou? Fluminense, Atlético Mineiro. Tá entendendo, cara? É assim de analisar. E sendo sincero, pelo que a gente vê, não é que as equipes evoluíram somente, cara. Estão destruindo algumas equipes do Brasil, cara. Estão destruindo algumas equipes do Brasil. É incrível como isso está acontecendo, cara. Porque não você passar uma temporada ruim, duas temporadas ruins, tudo bem. Mas, cara, quanto tempo vem o Fluminense cambaleando? Me diz aí. Há quanto tempo o Fluminense e o Vasco vem cambaleando? Correndo risco de fechar as portas.
Se o Senado não aprovar...
No Brasil, cara, as equipes, se você entrar assim, ó, Sul-Americana, quem você... O time brasileiro que você falaria, alguns anos atrás, que tem chance de ser campeão? Certo? Os que entraram esse ano. Você falaria Fluminense e Atlético Mineiro, pela tradição, certo? E o Vasco talvez chegaria. Cara, são os três, na minha opinião, os três que estão piores, assim, ó, pela tradição. Esse ano não. Esse ano você vê, o que eu tô falando é realmente se inverteu, né? E eu não digo, pela dificuldade dos confrontos, porque na minha opinião, se você for olhar ali, dos times, todos os adversários, uns vão ser um pouco mais fortes, outros mais fracos, mas nenhum adversário é a ponto de falar, esse aqui era muito difícil, é justo essa eliminação.
Não é. Exatamente, não é. É assim, chega a ser triste. Tem uma...
Mais forte assim,
eu tava lendo aqui, essa semana, o Vasco com aquele negócio lá do sócio-torcedor, eu acho que foi o Vasco, eu vou pesquisar aqui e confirmo já, mas eu vou citar logo. O Vasco conseguiu milhões e milhões aí com esse negócio do sócio-torcedor, esse ano já. Já pagou todas as dívidas, cara, e ficou com 70 mil só. Tu tá entendendo? O cara faz... Ainda bem, vamos dizer, uma atitude louvável. Mas você faz um enxame gigantesco, consegue uma publicidade nota mil, consegue conquistar o coração financeiro do seu torcedor para poder desembolsar aquele valor que nós sabemos que no Brasil faz falta, qualquer valor nas finanças da grande massa. E no final é só para pagar a dívida, cara. Você não vai conseguir investir nada no clube. Tá entendendo? 70 mil, o que é que você paga? O Vasco não vai pagar nem a energia do São Januário, cara, com 70 mil.
Mas, enfim.
É difícil, cara, difícil. Mas é isso aí, cara.
A gente tem que trazer também para comentar em um supercast que essa involução dos times brasileiros, pode né, ser, e as más gestões.
Muito bom.
Involução dos times. E o Fluminense, para melhorar tudo que vocês já falaram aí, contratou o Odair Helman, né? Que é ruim no live, né, cara? O Odair Helman é ruim no live porque o cara faz substituições faz erradas, né, cara? Aqui no Inter ele já fazia isso, cara. Ele já mexia mal no meio do jogo, cara. E agora ele segue fazendo a mesma coisa no Fluminense. Haja visto aí o Fluminense cair fora já pro União La Calera, cara. Confesso que não tinha muita informação. Ou melhor, não conhecia muito bem esse time aí, União La Calera, conseguiu tirar o Fluminense da Sul-Americana.
Levanta assim, a mão aí.
Tirou o Fluminense pelo jogo aqui no Rio, né, cara? Empatou aqui em 1-1. Em casa não ganhou. Ele empatou, ele levou o regulamento embaixo do braço e ficou no 0-0 lá. E Fluminense reclamou da arbitragem, enfim. Aí...
Foram dois jogos super ineficiente do Fluminense, né? De massacrar, atacar muito e não adiantar de nada, né? Me diz aí, levanta a mão aí, quem que foi que não entrou no 0-5 achando que ia ter um gol no...
É isso mesmo, é o over 0-5.
Fluminense em cima, tudo bem, é ineficiência dele, mas que eu falei, cara, né? Um golzinho aí que classifica qualquer um dos lados, não, Fluminense precisava do gol. E a gente tomou um gol no contra-ataque ali, porque tá vindo pra cima com tudo. Eu não tive como não botar uma moeda nesse 0-5 aí.
É, verdade. Pessoal, ainda dentro da Sul-Americana, nós temos então, como a gente falou há pouco, o Bahia, né? O Bahia fez 3-0 em casa no Nacional do Paraguai. Dia 26 joga fora. A sua classificação tem uma excelente vantagem, exatamente a mesma vantagem que tinha o Unión Santa Fé. Não me parece que o Nacional do Paraguai vai conseguir virar esse jogo para cima do Bahia, mas é óbvio que imagino eu que devo abrir aí o quê? Um -0.5, -0.25, -0.5, de repente, para o Nacional, né? Vai jogar em casa, precisa da vitória. E depois o Goiás, que eu acho que tem vida mais... enfim, comparando Bahia e Goiás, tem vida um pouco mais difícil que o Bahia, mas deve classificar, perdeu para o Sol de América 1-0, e dia 25... mais conhecido como terça-feira que vem, recebe o Sol de América em casa e com uma vitória simples leva os pênaltis ou diferença de 2-0 aí classifica o Goiás. Acho que também classifica. Então, Thiago, vocês também acham? Teremos Bahia, Goiás,
mas temos gol fora, certo?
E Sul-Americano temos gol fora.
Tem gol fora.
Sim, temos gol fora. Não pode tomar
gol. Eu acho que o Goiás vai passar perrengue nesse jogo de volta, viu?
Não, mas
classifica... 2x1 pra mim aí é muita cara de 2x1.
O Goiás tá com muito problema de desfalque, cara. Tá sem o Léo Senna, tem uns desfalques muito importantes. Eu acho que pode se complicar por causa... Mas sim, o Sol América é muito ruim, entendeu?
Pois é.
É muito ruim. Só que, sei lá, o Goiás também é...
3 agora da Goianiense, né, cara?
O Goiás também é ruim, entendeu? Então fica difícil.
Mas vocês acham que Goiás e Bahia... Não passa Goiás.
Bahia passa. Nesse
jogo, Thiago. Eu entraria no BTTS aí, viu?
Qual?
Sou de América marcando um gol, cara. Porque pela forma que eles jogaram, de tentar se fechar de novo, ainda mais em casa, que eles não foram pra cima, imagina jogando fora, cara. Eu não sei. Eu acho que o Bahia é o que tá mais confortável mesmo.
Bahia, então, Bahia e Goiás, o Caio já disse, Bahia passa, Goiás fica naquela, né, Hugo? Caio, difícil? Passa nos pênaltis, não passa?
Goiás, eu chuto que não passa. Eu acho que vai passar o Bahia, 3-0 aqui em casa, muito difícil não passar, só ele, pra mim, são os que passam.
O Vasco já passou, né?
Mas que para mim também não tem vida tão longa, visto o futebol que o Bahia tem apresentado nesse início de temporada, não sei se tem vida longa. O Nacional do Paraguai é um time bem abaixo, não gostei do que eles demonstraram aqui no Brasil, mas o Bahia não sei se tem vida longa. Agora, falando já da Libertadores, a gente já tem aí equipes brasileiras mais qualificadas. Grupo A, até agora a gente tem 3 confirmados, Flamengo, Independiente del Valle e Júnior Barranquilla. Flamengo passa, né? O que vocês acham? Hugão, fala aí.
Também,
Flamengão.
Eu acho que vai ter problemas, não.
Eu não sei se o Flamengo... Não, tô brincando, cara, que eu não sei. O Flamengo... Não, é pra passar, cara. É pra passar.
Pô, nem pra Palmeiras, passar. Nem Palmeiras conseguiu ter problema com o Júnior Barranquilla, quem dirá o Flamengo, cara.
É pra passar. É para passar. Ó, o Flamengo agora vai experimentar, vai ter a chance de provar as boas contratações, né? O Bruno Henrique tá fora e o Rodrigo Caio também, né? Então,
ô, Hugo, só te cortando aqui um pouquinho. Que você, assim, para mim foi um erro absurdo, já dando minha opinião de antemão aqui. Mas o que você achou da entrada do Diego para cobrir a função do Gabigol contra o Independiente?
Ah, não, foi um erro. Foi um erro. Eu acho que mudou o esquema do Flamengo. Não foi uma substituição. Não. Mudou, eu acho que era para ter dado a chance assim, para os meninos que chegaram, para os caras que chegaram.
Ter mantido, né?
Ter mantido o esquema tático, porque você muda. Quando você coloca o Diego para cobrir ali a função do Gabigol, ele, não tem como ele cobrir a função do Gabigol, ele vai fazer outra função.
Faz quase que um 4-1-4-1, porque o Diego
isso, não consegue. Isso, exatamente. 4-1-4-1. Exatamente. Você não vai botar o Diego, não. É até assim, mas o Diego não entrou para fazer a função do Gabigol, ele mudou o esquema tático da equipe. Forçou ali, me pareceu muito, graças à qualidade da equipe, tudo, mas ele quase que cometeu o mesmo erro contra o Emelec, que ele cometeu contra o Emelec lá atrás, quando ele colocou o Rafinha, não foi para jogar ali de ponta. Exatamente, então foi um erro, não, mas botou o Rafinha para cobrir a posição, não botou o Rafinha para cobrir a posição, ele mudou o esquema tático da equipe ali. A mesma coisa, foi um erro, era para ter dado chance, era para ter colocado os meninos para poder. O Pedro, a meu ver, certo? A meu ver, o Pedro, para fazer a função do Gabigol. Titulares é o mesmo lá, vai na raça e desenrola.
Exatamente. Até porque se o Gabigol sair hoje do Flamengo, o substituto natural que sabe fazer a função é o Pedro, entendeu?
É o Pedro.
Eu acho muito arriscado você mudar um esquema tático, porque você acaba mudando, como você falou. Então eu acho muito arriscado você mudar um esquema tático assim, em uma final, porque é a final, a Recopa é um final de dois jogos, eu acho muito arriscado você mudar assim. Uma coisa que já vem funcionando de vários jogos.
Não, foi arriscado, sim, eu acho que tentou. Não entendi o Jesus ali, talvez. Experiência, não vou dizer que foi que fez, mas não foi uma. É o cara. As pessoas estão criticando o Jorge Jesus, mas eu acho o Jorge Jesus uma pessoa muito corajosa, muito sensata, certo? Demonstrou isso contra o Liverpool, quando ele assumiu, não, eu tirei o Arrascaeta, me lembro qual foi o outro, botei o. Fiz a substituição, depois das substituições, matou o time, não, eu tirei porque eles não tinham mais condições de jogo, eu tirei e pronto. Sabia o que ia acontecer e tirei, porque eles não. Então, tem que ver qual foi a ideia mesmo dele ali, se o Pedro não tinha condições de participar dos 90 minutos, não sei, tem que dar uma olhada, mas eu discordo também da substituição que ele fez, da alteração, né, que ele fez ali no time. Eu discordo.
Hugo, outra coisa em relação ao Flamengo, só para a gente. Depois a gente já avança nos outros grupos, como o Caio começou aí. Bacana. Não, tem que perguntar. Eu ouvi esses dias um vídeo, um link em algum lugar, que com todas as contratações do Flamengo para o ataque, agora o Vitinho é o reserva mais caro. Porque não está sendo usado e ainda não foi usado, né? Depois, tu acha que ele tem chance de ser usado ainda esse ano? Porque tem Michael, tem Pedro, enfim. Tem Pedro Rocha.
O Vitinho está sendo. Eu acho que tem, certo? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Vai ser aquele. O reserva do reserva, certo? Eu acho que o Jorge Jesus já está. Está se precavendo para muitas coisas nessa temporada. A diretoria em si, junto com ele, está se precavendo com muitas coisas nessa temporada. Ah, mas quais são essas coisas? Cara, lesão longa. A chance do Bruno Henrique ter ficado de fora ainda, pelo menos de meia temporada, é muito grande, cara. Entendeu? A chance do Bruno Henrique ter ficado de fora até o meio do ano foi muito grande. Entende? Então, pode pegar isso daí, pode pegar. O Gabigol não sai mais do Flamengo. Certo? O tipo de contrato, de valor que o Flamengo pagou, o Gabigol não tem mais estrutura para ir para uma Europa, não tem. Já tá, passou da idade, já.
E na minha opinião, nem futebol.
Pois é.
Não.
Eu não discordo, não. Ó, o Gabigol, cara, pra mim, o Gabigol é fase. Tomara que essa fase se perdure durante aí, pelo menos mais uns 2 anos, certo? Mostrou que o faro de gol continua. Aquele gol contra o Atlético Paranaense, aquele oportunismo ali, aquilo ali é faro de gol. Certo? É você saber. Então, ele tá se precavendo pra isso. Ou junto uma lesão com duas má fases, entende? A fase do cara que vai para reserva, aí entra o Pedro, ou que não tá bem, aí tem um cara, tem um Vitinho, tá? Entre ali o Michael, que também não tá bem, e tem uma quarta opção, uma terceira opção. O Vitinho também, não sendo duro, cada um tem que se colocar no seu lugar, tem que ter paciência para adquirir o espaço com o tempo, né?
É, eu acho que vai muito do treinador saber extrair o máximo do jogador, né? O Jesus veio aqui e pegou ele, o Jesus jogando 1-3-2, pegou ele e jogou na linha de 2 da frente. Agora a gente pega o Gabigol no Internacional, primeiro que ele não teve grandes oportunidades, jogou muito pouco, e quando jogou, jogou de ponta direita. Então, ele não jogou na posição que ele vem atuando no Flamengo e se demonstrando muito bom jogador. Então, ele assim, jogou em outra função, jogando acompanhando lateral. Então, assim, eu acho que sim. Não sei. Eu acho que o Gabigol merece uma oportunidade, assim, pelo menos ali alguns amistosos na seleção, para demonstrar um nível internacional, entendeu? Em jogos mais difíceis e tudo mais. Não acho que ele teve a oportunidade necessária para cravar, assim, ele não tem futebol para a Europa. Eu acho que é cedo. Pelo que ele não teve oportunidade para isso, para mim, minha opinião. Entendeu? Eu acho ele diferenciado pro futebol brasileiro. E gente diferenciada pro futebol brasileiro não é tão abaixo assim do futebol europeu. Então acredito que o Gabigol tem um pouquinho de bola assim para demonstrar, se saber extrair dele, né? Igual o Jesus fala, para mim o Gabigol é um craque, mas ele é um craque de futebol, de mentalidade, ainda tem muito a evoluir. E um craque não se faz só de futebol. É caso Neymar, por exemplo, né, que já era para ter sido o melhor do mundo há vários anos atrás.
Concordo plenamente.
Pois é. Muito bem, pessoal. Vamos seguindo. Eu fiz o seguinte, eu peguei uma folha aqui, depois a gente pode passar e disponibilizar para o pessoal. E vamos fazer aqui o que cada um acha de cada grupo, quem passa primeiro e segundo. Só para a gente fazer uma brincadeira aqui rápida. Vocês acham que dá?
Tiago,
a gente pode fazer
os times brasileiros, até posso palpitar, o outro vai ser tiro no escuro, viu? Até porque tem alguns grupos.
Pronto.
Tem alguns grupos que a gente não tem o quarto colocado. Por exemplo, sim, o do Palmeiras falta o Guarani, né?
Exatamente.
Que deve passar do Palestino.
Mas a gente, eu ia falar isso
o
agora.
O Inter que vai atrás do Grêmio.
Tudo bem, mas a gente já faz uma previsão disso, mas.
Sim, beleza. Vamos lá.
Quem passa? Grupo A, então. Flamengo, Independiente del Valle, Júnior Barranquilla e Guarani do Paraguai, Barcelona de Guayaquil ou Cerro Porteño. Flamengo,
eu acho primeiro que o Flamengo do... e o Cerro, times muito fortes, viu?
Flamengo e Cerro. Isso?
É.
Augusto, Flamengo e Cerro. Tá.
Isso se o Cerro passar, né? Tô dizendo assim.
O Cerro, eu fiquei pensando, oxi, mas cadê o Cerro? Olhando aqui.
Ele tá contando que ele vai virar a derrota que levou lá pro Barcelona.
Ô, Thiago, se ele não passar, vai ser o chute mais errado do mundo, né?
Vai ser. Eu vou de Flamengo e Independiente del Valle, pronto.
Eu também vou.
Eu também. Flamengo e Independiente del Valle.
Igual Thiago. Tá, Caio e Hugo. Beleza. Grupo B, então, vamos de Rony ou Augusto no grupo B?
Palmeiras em primeiro, Corinthians em segundo.
Bolívar, Palmeiras, Tigre e Vencedor 2.
Quem que é o Vencedor 2?
Vencedor 2, o Guarani do Paraguai ou o Palestino, mas o Guarani do Paraguai com vantagem.
Quanto que
é para o Corinthians para ser vice, Thiago? Mas eles não vão, não acho que eles não vão chegar lá, não.
O Guarani do Paraguai venceu fora de casa o Palestino, do Chile, 1-0. Um jogador a menos. E agora joga na sua casa, decide a classificação. Já venceu por 1-0.
Ah, meu chute é Palmeiras e Guarani do Paraguai.
É um bom chute.
Acompanho o Caio.
Eu também acompanho o Caio.
Não tem como não. O Bolívar e o Tigre são bem difíceis mesmo. Eu acho que o Guarani tem mais estrutura.
Isso.
Boa. Não, e o Timburgo tem que passar. Ele quer dirigir a seleção, né? Já tá torcendo aí pra queda do Tite, então ele tem que passar.
É. No grupo C, nós temos já o grupo definido: Atlético Paranaense, Colo-Colo, Jorge Wilstermann e Peñarol. O Atlético Paranaense, com as saídas dos jogadores, de alguns jogadores que teve, será? Não sei, eu vou,
cara,
eu vou te dizer
que esse grupo eu acho bem equilibrado, Thiago. Eu acho o Josh Winston, assim, o mais fraco do equipe. Acredito até que o Peñarol seja o mais forte. Sim, um pouco mais superior ao Atlético Paranaense e ao Colo-Colo.
Ah, mas não sei, cara. Eu disse Colo-Colo e Peñarol, mas eu vou mudar. O Atlético Paranaense vai passar, cara. Não é possível.
Não é possível. Pois é, eu não tenho tanta certeza, viu?
É, mas não vai.
Peñarol, eu chuto, também. Peñarol e Colo-Colo.
É. Eu tô em dúvida em segundo lugar. Eu acho que o Peñarol passa primeiro, mas sim, o Atlético Paranaense, Colo-Colo, pra mim ali vai ser um. Eu vou no Atlético Paranaense ainda assim, Peñarol e Atlético.
Peñarol e Atlético, eu vou nessa também. Vou Atlético em segundo. Peñarol. Augusto também, Peñarol. O que, que o Caio disse? Peñarol e Atlético, Caio?
Peñarol e Colo-Colo.
Hugo? Eu
também. Peñarol e Colo-Colo.
Peñarol e Colo-Colo. Beleza. Grupo D, nós temos também definido binacional, LDU, River Plate e São Paulo. Ai, São Paulo. Ai, meu Deus do céu.
River Plate e São Paulo.
O Caio já cravou aqui. River e São Paulo.
Cara, eu peço... O São Paulo é um time bem tradicional de Libertadores, né? O ano que ele tá mal, ele chega na semifinal, umas quartas. Já teve anos muito ruins que o São Paulo chegou na semifinal. Mas não sei se esse ano vai ser de novo não, viu? River Plate e LDU.
Eu vou ser polêmico. Exatamente isso que eu ia dizer. River Plate e LDU. Eu também.
O São Paulo é um time de tradição na Libertadores, cara. Mesmo mal, eles conseguem ir longe. Então, assim,
é uma decisão difícil. É complicado. Hugo?
Vou com vocês aí. LDU e LDU não. River Plate, né? Primeiro lugar River Plate. E LDU depois.
Ah, ó. Só o Caio tá do lado do São Paulo. Mas é possível. É um time... Vamos ver o que vai... Mas é um grupo complicado também, né? Tirando o binacional vai ali pra... Né? Tudo bem, vai ficar ali. Grupo E, nós temos América de Cali, Grêmio, Universidade Católica e provavelmente Internacional. Ó, aqui vocês estão rindo já, hein? Estão rindo
porque Inter ou Tolima, né?
É. Vou botar o Grêmio em primeiro aqui. Pronto,
isso
Grêmio.
Se não rolar um, tô eliminado, né? Igual a rolou com o Corinthians.
Tu acha?
Não, eu acho que não, mas pode acontecer, né? Não sei.
Ô, Thiago, pode gravar sozinho, Thiago. Eu tenho que colocar o Grêmio em primeiro e Universidade Católica em segundo.
Isso que eu... Olha aí, ó, boa, vai tirar o...
Não, Grêmio. O Inter não passa nem do Tolima, cara.
Não, Universidade Católica...
Se o Inter tomar um gol do Tolima, ele tem que fazer dois.
Sim.
Tá? Isso que eu tô pensando aqui, o Inter não tá tão...
Tem que fazer dois.
Por isso que eu falo difícil, se o Inter passar, eu acho que o Inter fica brigando entre primeiro e segundo, eu acho, se ele passar. Porque vai ter um tempo para crescer, jogos, é um processo, né? Mas agora, cara, muito perigoso o Tolima passar.
Mas a gente tem que dar um chute aí, vamos.
É meu chute. Tem que dar um chute aqui. Caio, o que tu acha, Caio?
Grêmio, não tem como fugir, Grêmio Inter.
E Augusto? Hugo?
Eu vou aqui, cara, essa questão do Inter que é... Porque a passagem do Inter para esse grupo complica muito a vida do Grêmio. Se tem alguém que vai ser complicado, vai ser o Grêmio. Entra a questão da tradição lá, porra. Na primeira fase da Libertadores, nós vamos ter dois grenais. Então, é complicado. Mas eu colocaria aí o Grêmio e o Internacional, os dois. Isso, mas eu não vou... Vamos refazer aqui. Deixa o Internacional conseguir pelo menos chegar, né? O Internacional não chegou ainda. Vamos botar aqui Grêmio e Universidade Católica.
Grêmio e Universidade Católica. Mudei. Deixa eu fazer um parênteses, se vocês permitem, se vocês ajudem para a gente fazer uma discussão. Exatamente nesse grupo E, em função do Inter. Ainda não passou, mas empatou fora o seu primeiro jogo. Decide aqui no Beira-Rio. O que, que vocês acham, e aí eu já dou a minha opinião, o que, que vocês acham que o Inter precisa fazer para passar do Tolima? Olha, não sei se vocês assistiram, eu assisti o jogo, tá? Eu assisti o jogo lá do Tolima e Inter. Eu só achei que o Inter cometeu, na minha leitura, tá? Dois erros. Um erro pré-game e um erro live. O erro pré-game que eu vi foi assim, Fuchs na zaga no lugar do Moledo. Eu acho que Fuchs é pior que Moledo. Tá? E no live, o erro que eu vi é o seguinte, os caras cruzando muita bola, muito cruzamento, para muita bola alçada na área para pegar um guerreiro e fazer gol de cabeça. Mas a zaga do Tolima é muito alta, cara. Os caras são muito altos, cara. Eles não ganhavam uma, o Inter não ganhava uma bola aérea. Então eu acho que o Inter, para ganhar aqui, tem que ser no chão. Vai ter que chutar, bola aérea não vão conseguir, pelo menos pelo que eu vi do jogo lá. O que vocês querem fazer, alguma contribuição com relação a isso?
Eu senti que tá muito dependente do Guerreiro ainda, né, cara?
Sim, o Guerreiro. E ele não tá bem, né? Ele não tá bem. Ele não, pelo menos por enquanto.
Pois é. Eu acho difícil, cara. Como eu te falei, eu não sei se o Inter passa desse jogo, cara. Tomando um gol ali, as coisas complicam bastante.
É. Bom, vamos adiante. Mas assim, ó, pro Inter tomar gol, cara, é muito ruim aquele time do Tolima. Mas, olha, chora de ser ruim. Meu Deus do céu. É muito fraco. Eu achei muito ruim. Ah, o Inter vai, se quiser, faz 2-0, tranquilo. Se quiser. Eu tô torcendo. Quero ter Grenal, cara. Quero ter Grenal. É fumaceira. Vamos lá, grupo F. Aqui não tem nenhum brasileiro, né? Vamos, Aliança... Estudiantes de Mérida, Nacional do Uruguai e Racing.
Racing e Nacional.
Hugo também, Racing e Nacional. Augusto?
Eu só acho que o Nacional passa em primeiro, Racing em segundo, mas...
Nacional e Racing. Eu vou com vocês aí, eu vou de Racing e Nacional também. Eu acho que Racing...
Aquele chute no escuro.
Esse é mais ou menos. Agora, grupo G. Grupo G, nós temos Defensa e Justiça, Delfim, Olímpia e Santos.
Sinto muito, mas o Santos tem a obrigação de estar pelo menos em segundo lugar nesse grupo, cara.
É, eu também acho, no mínimo, né?
E eu acho que vai ficar em segundo mesmo. Olímpia em primeiro, Santos em segundo.
Eu vou ser polêmico. Eu vou ser polêmico nesse grupo aqui e vou chutar Olímpia e Delfim.
Ai, 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 isso é ser polêmico mesmo, hein? Puxa vida, Olímpia e Delfim. O que que tu disse, Augusto?
É o Olímpia em primeiro e o Santos em segundo.
Olímpia e Santos. Hugo?
Eu vou seguir o Caio, viu? Eu acho que o Santos não vai... Cara, não vão segurar o Jesualdo, né? Jesualdo
Ferreira.
Cara, não vão segurar o Jesualdo, viu? Não vão. Não vão entender que tem que mudar, que é outro estilo de jogo. Não vão ter essa paciência, não. Eu tenho quase certeza que não. Vai ser o Olímpia e o Delfim. Delfim é o nome aí?
Delfim.
É. Defesa e Justiça, acho que não.
É. O Defesa, ele fez um campeonato muito bom no ano passado na Argentina, só que ele teve desmanche no elenco, no técnico e tal. Então, acredito que vai para cumprir tabela mesmo.
Então, o Hugo e o Caio acham que o Delfim vai dar um fim no Santos, sabe? Tem que fazer... O Delfim vai dar um fim no Santos, né? Tem que fazer a brincadeira. O Delfim vai acabar com o Santos, vai dar um fim no Santos. Vamos lá, grupo H para fechar. Boca Juniors, Caracas, Libertad. E deixa eu ver aqui, vencedor 3 é o Independiente Medellín ou Atlético Tucumã. Medellín ganhou o primeiro jogo na Colômbia, 1-0. E agora na Argentina o Atlético decide, né? Não sei. E aqui está em aberto.
Boca Juniors e Libertad.
Isso.
Boca e Libertad. Boa. Boca e Libertad. Caio também?
Também.
Augusto?
Isso mesmo.
Boca e Libertad. Vamos tudo igual. Eu também vou. Boca e Libertad. Todos iguais. Grupo H, ou todo mundo ganha ou todo mundo se afunda, né? Nessa brincadeira aqui. Fechou de Libertadores, pessoal, acho que é isso, pelo adiantar jantar da hora aqui. Vamos para o nosso quadro polêmica. É, agora discorremos Libertadores, os brasileiros envolvidos na Libertadores, na Sul-Americana, passamos a régua. Vamos para o nosso quadro polêmica, sempre uma pergunta, vocês já conhecem. E a pergunta de hoje do nosso quadro polêmica do Faircast 34 é a seguinte. Quem se sai melhor nas competições mata-mata? O Trader ou o Panther? Estamos falando de competição mata-mata, né? Claro, tem a fase, Libertadores vai ter a fase de grupos, aquela coisa, mas depois vai virar um mata-mata. Sul-Americana também. Então, quem se sai melhor, Panther ou Trader? Então, todos aqui temos uma veia mais Panther, nós, né? Mas fizemos pesquisas de Trader, é isso mesmo? O que é que nós podemos dizer aqui, pessoal, para os nossos caros ouvintes? Eu vou defender o Panther, né?
Então, deixa eu já falando para o pessoal o seguinte, né? Nós, apesar de sermos um grupo Panther, de falar de apostas, né, temos um pouco de conhecimento. Eu já atuei como trader, já tenho um conhecimento já de estudo de algum tempo, né, e acompanho até hoje. Eu acho, né, na minha opinião, o trader ele tem mais capacidade, né, não capacidade, ele acaba tendo uma certa vantagem em competições mata-mata, em jogos mata-mata que... geralmente o inesperado ocorre com mais frequência. Vou dizer inesperado no sentido, por exemplo, favorito, pede, gols nos finais do jogo ocorrem bastante, né? E aí eu estou falando o seguinte, para deixar bem claro para o nosso ouvinte, que eu não estou considerando, nesse caso estou considerando o Panther, que faz análise, Panther raiz, que chama, né? Que faz análise do jogo. Mas o Panther, ele acompanha o live, ele trabalha no live também, né? E aí nessa parte ele acaba tendo, não sendo desfavorecido, né? Então se fosse considerar um Panther que faz análise do jogo, dos times, né? E encontra os valores no pré-game, ele tende a ser pego de surpresa ao longo do jogo, entende? Um time que tá ganhando sofre o gol no finalzinho. Já ao lado do trader, eu vejo que ele consegue pegar momentos do jogo. Cara, um time tá muito bem no primeiro tempo, fez dois gols. Aí o segundo, o empate classifica, por exemplo, o visitante. O visitante vem no segundo tempo, faz um gol e vai para cima. Cara, você já investe na posição, já vai trabalhar, leia ao time que está ganhando, que está com odd baixa, ou back ao time que está massacrando. Então, você tem essa flexibilidade de mudar. E, na minha opinião, jogos mata-mata tendem a mudar muito mais domínios de jogos do que em competições de pontos corridos. Lógico, todo jogo acontece, pode acontecer isso é natural, mas eu acho que no caso do mata-mata, a necessidade, a vontade, ela supera muito mais, muitas vezes, a técnica e acaba mudando um padrão de jogo totalmente indo para o inesperado. E aí um cara que tem uma boa leitura de jogo, um trader, vai conseguir fazer isso. Lógico que se o Panther trabalhar em live, tiver boa leitura de jogo também, ele também vai poder se beneficiar com isso.
Muito bem, Augusto. Eu vou ser muito, mas muito breve, segundos aí, só para dizer que eu acho que... mas daí eu vou dar o meu caso, né? O meu live tem que ser muito, mas muito, muito, muito melhorado. Eu sou muito, muito melhor como Panther do que como trader. Então, experiência minha é que em competições mata-mata, mas aí olhando para mim, eu diria que eu como Panther me saio muito, muito melhor do que como trader. Mas pronto, isso é uma questão mais pessoal mesmo, só para trazer o meu exemplo aqui. Hugo ou Caio?
Então, essa questão é bem complexa, né? Bem complexa porque a gente tem que entender realmente o que é um trade, o que é fazer trader, né? Trade, né? A pessoa às vezes não sabe nem falar, né? Aí fica difícil, mas... O trade, cara, ele é bem complexo, ele é bem diferente do Panther, né? De fato mesmo. Aí já inventaram umas nomenclaturas, Pump Trade, né? Uma coisa desse tipo aí. Aí começa... não, eu sou um trader que só faz cobertura, eu sou um Panther que saiu da posição, eu sou um Panther que dou cash out. Não sei. Eu vou dizer que talvez um trade raiz, realmente, ele vai... ele talvez consiga desempenhar melhor suas funções em partidas mata-mata devido trabalhar bem ostensivamente, bem intensivamente, desculpa, de forma intensiva no live, certo? No live. Eu, pelo menos, eu tenho uma dificuldade enquanto Panther muito grande em competições de mata-mata, certo? Em competições de mata-mata, mas muito grande mesmo. É, os pontos corridos, eles trazem algumas vantagens na análise, principalmente na must win, em conhecer as equipes de fato mesmo. E esse mata-mata não, esse mata-mata, sua visão de jogo, de live, ela é muito importante. Então, por eu trabalhar pouco, e os Panthers que eu acompanho também, trabalharem de forma bem diminuída no live, eu acredito que a maioria possa vir a ter a mesma dificuldade que eu tenho nessa questão do mata-mata, enquanto Panther. Portanto, que os que eu sigo, os Panthers que eu sigo mesmo, de fato, eles pouco mandam entradas em competições de mata-mata. Alguns se reservam mesmo em não participar delas, certo?
Bacana, beleza, Hugo. Caio?
Bom, sem me alongar muito também, eu acredito que é uma coisa muito pessoal, sabe? Tem pessoas que são traders, outras Panthers. Mas, assim, eu estou achando que, falando agora exclusivamente de 2020, e principalmente em jogos envolvendo clubes brasileiros, que a gente está, para Panther, está pegando coisas muito desajustadas. Pelo menos eu tenho feito boas unidades no mata-mata agora da Sul-Americana e da Libertadores. Então, acredito que talvez não tenha essas oportunidades tão escrachadas em live quanto tem as oportunidades pré, entendeu? Então, assim, pessoal, se fosse eu fazer o trade, muito provavelmente não iria me sair tão bem. Acredito, sim, que como é uma coisa pessoal, não tem como a gente determinar isso ou aquilo. Eu vou ficar em cima do muro nesse quadro polêmico, eu não sou muito de ficar em cima do muro, eu sempre defendo um lado, mas nesse ponto aqui eu vou ficar em cima do muro porque é uma coisa, assim, não tem como a gente taxar, entendeu? Por mais que tenha uma visão em live, tenha uma visão mais aberta do que tá acontecendo no momento, mas pré, a gente também tem uma visão e a gente precifica a porcentagem do jogo, entendeu? E tá tendo boas oportunidades. Então, essa é a minha opinião sobre esse quadro polêmico.
Beleza, Caio. Obrigado pela participação aí de todos vocês. Agora, fechado o quadro polêmico, vamos ao nosso outro quadro também.
Tiago.
Muito conhecido. Diga.
Só mais um detalhe, o nosso ouvinte aí, pessoal, que quiser compartilhar com a gente sua opinião, o que você acha do nosso quadro polêmica, né? Assim que a gente tiver disponibilizado o vídeo no YouTube, vai lá nos comentários, deixa lá. Você acha melhor que o Panther tem mais chances de lucrar, o trader, coloca seus argumentos lá. Vamos bater um papo com a gente. Vai ser bacana isso aí, beleza? Deixa aí nos comentários aí aqui do YouTube. Vai lá, Thiago, pode seguir.
Bem lembrado, nosso RP aí. Muito bem lembrado. Agora, vamos então ao nosso quadro Recomendação de Aposta. Quadro Recomendação de Aposta. Vamos começar com um jogo que acontece logo mais, né? Logo mais eu digo, nós estamos gravando o Faircast aqui na sexta-feira, né? Esperamos, aliás, até sexta-feira aqui à tarde para poder pegar algumas linhas aí dos estaduais. Não foi possível, mas logo a gente já explica isso para vocês. Mas mesmo assim temos entradas e começamos com o Augusto. Qual a entrada que tu nos traz aí, Augusto? A recomendação?
Então, pessoal, Premier League, né? Vamos ter esse final de semana. E já sábado pela manhã, 9:30 da manhã, temos Chelsea e Tottenham pela Premier League. O Chelsea, que não é um bom mandante, certo? Não tem feito uma boa campanha como mandante, tem jogado melhor fora. Tá, eu acredito que eles estão com a cabeça totalmente na Champions League, que eles vão pegar nada mais, nada menos que o Bayern de Munique em casa, que deu surra no Tottenham, né? Então, assim, eles vão ter um jogo muito difícil. Então, assim, a concentração deles todas está lá. O Tottenham perdeu na Champions League agora pro Leipzig e vai ter uma semana de descanso aí, né? Não vai jogar a Champions League na próxima semana ainda, então ele vai poder voltar o foco para a Premier League. Então, eu acho que esse jogo é muito cara de empate mesmo, entendeu? e às vezes até vitória do Tottenham, então assim, eu não vejo o Chelsea muito favorito para esse jogo. E a linha está menos 0,75 para o Chelsea, e eu acho que está errada. Esse jogo era menos 0,25 para o Chelsea, não era para... Não, estourando menos 0,5, não acho que a linha está correta, né? E aí eu recomendo para vocês pegarem Tottenham mais 0,75 na BetMotion, tá? 1,88. Vale a pena, entendeu? E se o Tottenham perder por um gol de diferença, a aposta é metade perdida. Então, a outra metade é devolvida para vocês. Então, eu acho que é uma linha muito segura aí e bem interessante.
Beleza, Augusto. Obrigado pela recomendação de aposta. Então, Tottenham mais 0,75, 1,88 na BetMotion. Eu vou passar para vocês... Desculpa, vou passar para vocês uma recomendação da Bundesliga 2, a competição que eu atuo também. O jogo é no final de semana, agora no domingo, dia 23. Arminia Bielefeld e Hannover. Vamos lá explicar um pouco para vocês essa entrada. O Bielefeld, ele é o líder da competição da Bundesliga 2, 44 pontos. E o Hannover é o 12º com 26 pontos. Uma coisa interessante que me leva a passar aliás, deixa eu primeiro passar a recomendação, né? A recomendação desse jogo é over 2,5 gols a 1,79 na BetMotion. Então, over 2,5 gols. É o seguinte, se a gente pegar o confronto direto entre essas duas equipes nos últimos 3 anos, a gente tem aí, foram 6 confrontos diretos, desses 6, 5 bateu over 2,5 e somente um não bateu. E esse que não bateu foi 2-0 para o Bielefeld. Então, faltou um gol aí para bater o over 2,5. Então, já só aí tem uma tendência. Se a gente olhar também no Soccer Stats, vocês podem conferir lá no site, esse confronto do Bielefeld contra o Hannover, nós temos o Hannover com 59% dos jogos do Hannover bateu o over 2,5. E 55%. Por cento dos jogos também bateu over 2,5 no Bielefeld, né? Agora, o que é interessante aqui é que desses 55% dos jogos do Bielefeld que bateu over 2,5, 45% bateu também over 3,5. Então, é um jogo sempre muito, muito movimentado. Tem uma outra linha que eu gosto bastante também, que é o menos 0,5 para o Bielefeld, só que eu optei pelo over 2,5, porque eu acredito num jogo bem aberto, gols dos dois lados. E também porque o Bielefeld tem um desfalque muito importante, o seu atacante, o vice-artilheiro da equipe com 10 gols, ele está machucado, ele não joga, então é um desfalque que pesa para o lado do Bielefeld, por isso menos 0,5, não gosto, prefiro entrar em gols, porque eu acredito que os dois times vão marcar. O jogo é 9 da manhã, desse domingo, então over 2,5 gols a 1,79. Beleza, pessoal, agora o Augusto e o Hugo, nós vamos passar para vocês, não sei se o pessoal, vocês querem comentar, mas nós vamos passar no Telegram, né?
Porque é o seguinte, não tem aberto nenhuma linha, até agora, dos campeonatos do final de semana do Brasil, que é onde a gente atua. Então a gente vai fazer algo atípico aqui no canal, porque quando começar o brasileiro e tal, não vai ter necessidade. Que é passar posteriormente quando abrirem as linhas na BetMotion, que é a nossa casa parceira e que é onde a gente manda as nossas entradas, né? Então, já me despedindo aqui, já aproveitando aqui, já pulando para me despedir, foi um prazer, sempre um prazer estar com vocês aqui, pessoal, muito gente boa, conhecedor do assunto, e você ouvinte também, é muito bom estar com vocês aqui, e estamos aí sempre à disposição para o Faircast, beleza? Valeu! Tamo junto.
Valeu, Caio. Obrigado pela participação. Hugo Guedes, já aproveite e faça suas considerações finais.
Tiago, Augusto e Caio, muito obrigado pela oportunidade de participar aí de mais essa mesa com vocês. Muito bom, como sempre, né? E até a próxima. Vamos ver aí. O Flamengo mais uma vez vai decidir mais um campeonato, né? Nessa semana.
Mais uma taça, né? Vai levantar mais uma taça? Não é possível.
Não, cara, existe a possibilidade, não existe, né, praticamente, mas existe a possibilidade do Boa Vista ter aí fazer uma surpresa, né, quem sabe, mas tem que levar a sério, tem que levar o negócio a sério. Vamos lá, pessoal, muito obrigado e até a próxima.
Augusto.
Então, pessoal, muito obrigado aí, foi bom participar contigo, Hugo, Caio, novamente. Tiagão, valeu. Queria deixar um recado que esse, mais uma vez, né, o grupo do que vai estar no Bet Masters. E pessoal, se vocês querem ir no Bet Masters, quer estar lá com a gente, o Linha de Aposta está sorteando um ingresso para vocês estarem lá com a gente, certo? Vai até o final desse mês, a gente está com uma promoção lá no nosso Instagram. Então corre lá, cara. Participa lá, deixa seus comentários lá, participe das regras lá, confira lá. E você pode ganhar esse ingresso e estar lá com a gente no Bet Masters, que teremos o Thiago Giovannone apresentando lá em um dos painéis aí, vai ser excelente programa. Não, fora que vai estar todo mundo lá, cara. O Danilo Pereira, que é o organizador, excelente evento que ele organiza já no segundo ano. Fora grandes mitos das apostas esportivas e traders vão estar lá. Então, assim, é um evento para todo apostador, tem que estar lá, cara. Vocês têm que estar lá. E nós estamos ajudando vocês aí, sorteando o ingresso. Então, espero vocês lá, participem aí com a gente, beleza? E obrigado por participar mais um convite aí, Thiago, no Faircast. E abração a todos os ouvintes. Valeu!
Sempre é bom a presença do nosso palmeirense aqui, né, cara? Tem que ter um para gozar sempre, né, cara? Sacanagem. Foi bom. É boa presença aí do palmeirense. Valeu, gente. Então, obrigado pela... Eu quero agradecer a presença de todos vocês também, disponibilidade de tempo. Agradeço aos nossos ouvintes pela paciência também em nos ouvirem aqui semanalmente. Faircast 34 fechando, então. Obrigado por todos vocês, a audiência e a paciência, nos ouvirem e verem. E até a próxima semana com mais um episódio do Faircast especial, Faircast 35. Aguardem. Grande abraço a todos. Valeu!